ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 21 de junho de 2016. Alívio para os governadores. Governo interino de Temer dá carência de 6 meses para pagamento de dívidas nos estados, mas diz que vai cobrar corte de gastos. Sem abrigo, moradores desalojados das ocupações Maria Guerreira e Maria Vitória reclamam que não tem para onde ir. Prefeitura oferece abrigos municipais. A Pampulha é uma escola. O projeto quer integrar alunos da rede municipal com um complexo arquitetônico que é candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, voltou a afirmar que não tem contas no exterior. Em coletiva, que continua neste momento em Brasília, Cunha disse estar absolutamente convicto de que não mentiu sobre isso na CPI da Petrobras. No entanto, ele admitiu que sua esposa tinha conta, mas por ser inferior a 100 mil dólares, não precisaria ser declarada. Em seu caso, ele afirmou ter um trust, que é diferente de conta, o que não configuraria, portanto, mentira, e ele não deveria, então, ser cassado. Cunha fez um retrospecto de sua atuação na Câmara e reafirmou que sempre fez oposição às políticas do PT. Os caixas dos 27 governadores estão aliviados após acordo com o governo federal, que concedeu carência de 6 meses e alongamento das dívidas estaduais com a União por mais 20 anos. O presidente interino Michel Temer anunciou ontem a suspensão dos pagamentos durante reunião com os gestores no Palácio do Planalto. O custo do acordo soma 50 bilhões de reais até 2018. Boa tarde, Soraya Fidelis. Que outros pontos fazem parte desse acordo e que impacto que vai ter nos cofres dos estados?
Pois é, Vinícius, o inverno chegou e depois de um longo e tenebroso inverno, né, acerca do debate sobre a dívida dos estados com a União, parece que a luz se acendeu no horizonte com esse acordo anunciado ontem pelo presidente interino Michel Temer. Minas Gerais, Vinícius, que está entre os maiores devedores do país e deve à União 700 bilhões e 800 milhões de reais, assim como outros estados, vai ter uma carência total de 6 meses para fazer o pagamento. As dívidas estaduais vão poder ser quitadas a partir de um desconto decrescente da ordem de 5,55% até julho de 2018. Somente a partir desse prazo é que os gestores voltam a pagar 100% da parcela cheia original. Para o doutor em economia, Fabrício Oliveira, ex-professor da UFMG, o acordo alivia os cofres estaduais, mas tem uma trava que limita os ganhos que os estados poderiam ter.
A trava que o limite de abatimento estabelecido para o pagamento é de 300 milhões. Há alguns estados que pagam encargos da dívida acima de 300 milhões, como é o caso de Minas Gerais, São Paulo, os maiores devedores do país. Não é? Mas, de qualquer maneira, teria um ganho ou um alívio durante esse primeiro ano de 1 bilhão e 800. O que é um valor considerável, né? Agora, apesar de ser um alívio, ele é insuficiente para poder resolver de vez a situação crítica, né, dos estados e municípios. Ou seja, ajuda, mas não resolve.
Vinícius, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que, no anúncio feito ontem, que esse acordo foi feito em situação emergencial e apontou que mais adiante vai propor uma revisão do Pacto Federativo que conceda mais autonomia aos estados. Além do alongamento do prazo para os estados quitarem a dívida com a União por mais 20 anos, as dívidas estaduais também vão ser alongadas por 10 anos, sendo 4 de carência com o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nesse caso, Vinícius, o acordo vai para 5 linhas de crédito do Banco de Fomento. A contrapartida do acordo da dívida é incluir os estados na proposta que já foi enviada ao Congresso de limitação dos gastos públicos. Para tentar melhorar as contas públicas, a proposta do governo é por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional, estabelecer que a despesa não possa ter um crescimento acima da inflação, que é medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a partir de 2017. A PEC prevê um teto fixo por 9 anos, Vinícius, que pode ser alterado nos anos seguintes. O economista do IBMEC, Felipe Leroy, considera a contraproposta do governo razoável e necessária, mesmo com possíveis cortes que devem ocorrer nos programas sociais.
É razoável, você não pode gastar mais do que tem. E, claro, pode implicar, inclusive, na redução do volume de recursos alocado em programas sociais. Isso aí é inevitável. Tudo depende do orçamento e depende de uma recuperação econômica. A grande questão é que, com a nova equipe econômica, isso trouxe um novo ânimo, melhorou as expectativas, a volatilidade do mercado está menor, mas, inevitavelmente, quando você limita os tetos de gastos, você acaba afetando todas as áreas. É uma situação muito delicada, o Estado pode, inclusive, não honrar o compromisso de curto prazo. Então, essa dilatação de prazo condicionada, inclusive, a esse teto, né, de gastos, foi realmente algo precisava ser feito e
está
sendo bem conduzido.
E, Vinícius, caso o governo federal não tivesse fechado esse acordo ontem, na próxima semana já esgotaria o prazo de 60 dias que o ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, estabeleceu em abril para uma conciliação entre os entes federativos. Desde o início do ano, a gente já falou disso aqui no programa, no jornal UFMG, vários estados entraram com pedidos de liminares para pagar prestações menores das dívidas sem sofrer sanções por parte da União, que no ano passado bloqueou repasses aos estados que não cumpriam com os pagamentos. Após obter liminar no Supremo para alterar o tipo de juro usado para calcular a dívida mineira, Minas conseguiria quitar a dívida com o governo federal e passaria a ter crédito de R$8 bilhões. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória 714 de 2016, que aumenta de 20% para 49% o máximo de capital estrangeiro, com direito a voto nas empresas aéreas nacionais. Após a obstrução do PT, o governo cedeu e vai retirar da proposta a cobrança de tarifa adicional do passageiro que fizer conexão. A base governista, por sua vez, apresentou emenda que pode ampliar o capital estrangeiro das aéreas em até 100%. Polícia Federal deflagra Operação Turbulência para desarticular quadrilha que atuava em Pernambuco e Goiás e que teria movimentado cerca de R$600 milhões desde 2010. 4 pessoas foram presas. A investigação começou a partir da análise de movimentações financeiras suspeitas detectadas nas contas de empresas envolvidas na aquisição da aeronave que transportava o então candidato à presidência, Eduardo Campos, no acidente que o vitimou. A PF constatou que empresas de fachada realizavam transações entre si e com outras empresas para encobrir o pagamento de propina a políticos. A comissão processante do impeachment tem hoje mais um dia de oitiva das testemunhas de defesa da presidenta afastada Dilma Rousseff. O ex-ministro Pepe Vargas é o primeiro a ser ouvido quando deve sustentar que os créditos suplementares não representaram crime de responsabilidade.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos da cidade, está intenso lá no entorno da Praça da Assembleia, também na Avenida Contorno com Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, mas sem nenhuma retenção. Agora meio-dia e 42, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco vamos falar sobre a inflação, prévia da inflação de junho, que desacelerou, e também tem coluna de questões metropolitanas.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. O UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG. Economia.
Prévia da inflação, o IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, variou 0,40% em junho, menos da metade da taxa de maio, que foi de 0,86%. É o menor IPCA 15 para os meses de junho desde 2013, quando ficou em 0,38%. A maioria dos grupos pesquisados apresentou taxas de desaceleração, com exceção dos grupos habitação, despesas pessoais e artigos de residência. A Anatel divulgou nota afirmando que vai adotar medidas para proteger o interesse público e o direito dos consumidores que podem ser afetados no processo de recuperação econômico-financeira da operadora Oi. Ontem, a Oi entrou com pedido de recuperação judicial da empresa, incluindo um total em dívidas de R$ 65 bilhões e 400 milhões de reais. A Anatel diz ainda adotar ações específicas de fiscalização que assegurem a manutenção das condições operacionais das empresas e a proteção dos usuários.
Questões metropolitanas.
Integrar as tarifas de transporte público da região metropolitana é possível? Esse é o tema da coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, a BH Trans assinou um convênio com a CETOP, que é a Secretaria de Transporte e Obras Públicas, responsável pelo transporte metropolitano, para começar um processo de integração tarifária entre os ônibus da BH Trans e os da região metropolitana. Professor, o senhor acha que isso é possível de ser feito? Existem condições operacionais para isso? É uma medida que tem aplicabilidade?
Olha, isso é uma medida fundamental, né? Fundamental. É até depõe contra Belo Horizonte, contra a região metropolitana, não existir isso, né? Esse tipo de coisa que você vê aqui no Begabus, aqui no Move, né? Uma coisa horrorosa, né? Você tem duas estaçõezinhas, uma metropolitana e uma local, uma do lado da outra. Quer dizer, isso é uma coisa mais básica. É impressionante que não tenha sido feito antes. Belo Horizonte avançou tanto em termos de planejamento metropolitano, é hoje referência para o Brasil, e uma coisa tão básica, tão fundamental como essa, não era resolvida, né? Eu espero que esse seja o começo de uma solução que caminhe rápida e amplamente, né? Porque, na verdade, existem modelos no mundo inteiro, né? Onde você compra em países como, sei lá, Portugal, Espanha, França, etc., onde você compra um cartão e isso te dá direito a andar em vários, todos os sistemas coletivos existentes, né? No nível local e no nível metropolitano. Então, isso é uma coisa completamente básica, dificultada, né, pela separação entre as duas esferas de governo, dificultada por uma certa ditadura, né, das empresas de ônibus, que não têm interesse nesse tipo de coisa, e é preciso que se estude isso, e existem muitos exemplos para serem tomados como referência, etc., no mundo todo com relação a isso. Quer dizer, é uma coisa completamente... É bem-vindo, mas é extremamente tardio, né? Isso já era para ter acontecido.
Pois é, professor, quando se pensou essa integração
do transporte pelo MOV, pelo BRT, não chegou a se discutir essa questão?
Olha, discutido até foi, uhum. né? Inclusive tem um programa no Plano de Desenvolvimento Metropolitano específico de integração tarifária que dá todos os caminhos, etc., que indica os órgãos que tinham que ser acionados, etc. Faltava vontade política, né? Isso implica numa certa articulação, né, do Estado com as prefeituras e uma vontade política de contrariar alguns interesses.
Entendi. E agora, outras capitais aqui do Brasil utilizam essa integração ou mantém esse sistema separado
Não.
da cidade principal e dos municípios do entorno?
Não, você tem várias capitais que utilizam essa integração. Não apenas Curitiba, que é meio uma referência, né, mas as outras também. Né, onde você já tem com muito menos avanço no sentido do planejamento metropolitano, mas que a integração tarifária já existe. Eu não sei se existe no nível que você encontra nessas cidades europeias, né? Onde, na verdade, em Lisboa, por exemplo, você compra um cartão por 30 euros e te permite usar o bonde, o trem, o ônibus e os outros sistemas. Eles têm um sistema, são 5 sistemas diferentes com um único cartão, entendeu? Te dá um uso generalizado. Na França, o mesmo cartãozinho serve para o metrô, serve para o trem, serve para o ônibus, etc. Então é uma integração tarifária. Isso é importante frisar, quer dizer, não apenas do sistema de ônibus metropolitano, mas do sistema de transporte coletivo metropolitano como um todo. Né? Isso implica uma gestão, né, mais efetiva, tanto dos municípios quanto, no caso da CETOP, e a agência metropolitana tem que ter um papel articulando isso, e implica também num certo controle mais rígido sobre as empresas de ônibus. Né? Então... Mas é uma coisa banal hoje em dia, né? Não tem sentido. Quando você fala que não existe integração tarifária no sistema de transporte metropolitano, as pessoas ficam chocadas, né? fora do Brasil, porque, na verdade, é uma coisa simples, né? Relativamente simples. Isso aí não é problema. Existem vários modelos a serem tomados como referência. Eu espero que eles façam um trabalho significativo.
Tá ok, então. Professor Roberto Montemar, então vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa e na próxima terça-feira a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá ótimo, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemar vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:50, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a situação dos moradores das ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira, que foram despejados ontem.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão.
No momento que eu venho frequentando aqui o Centro de Convenção, eu venho reaprendendo, na verdade, a conviver com meu semelhante, conviver bem com meu semelhante, até naqueles momentos de dores, momentos de sofrimento que a gente enfrenta, a gente busca um alicerce, um aprimoramento, um aperfeiçoamento para conseguir vencer o sofrimento e sair, como se diz assim, intacto, né? Com a mente tranquila.
Louca! Sintonia? Que loucura é essa?
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
12:51.
De olho na cidade.
Após despejo, famílias que moravam em ocupações no bairro Copacabana, na divisa entre as regiões de Venda Nova e Pampulha, reclamam da falta de negociação com a prefeitura e afirmam não ter para onde ir. São cerca de 200 pessoas que viviam nessas ocupações, a Maria Guerreira e Maria Vitória. A repórter Patrícia Brandão está ao vivo, tem mais informações. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Após a ação policial que despejou cerca de 30 famílias das ocupações Maria Guerreira e Maria Vitória No bairro Copacabana, a Prefeitura de BH começou hoje a fazer a limpeza do terreno e o cercamento da área. O terreno que pertence à SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, vai ser usado para a construção de um parque. Enquanto isso, as 200 pessoas que viviam no local há cerca de um ano e meio ainda não sabem para onde ir. Em sua maioria, as famílias despejadas são de pessoas desempregadas. É o caso de Elbert William Soares, de 33 anos. O porteiro perdeu o emprego há um ano e oito meses e foi o primeiro morador da ocupação Maria Guerreira. Ele afirma que o terreno servia de lixão antes de receber os moradores. Elbert conta para onde as famílias estão indo agora.
Deixei minha mulher e meu filho ir para a casa da mãe dela, para dormir lá. E eu mesmo, nessa noite, dormi na rua. Olha, muita gente foi para o albergue, outros, aos barracos que ficou, tá dando abrigo, entendeu? Muita gente ficou na rua. Agora, eu tô tentando aqui já pegar um... Tentar fazer aqui na outra ocupação que ficou aqui ainda, que não tem a liminar ainda para tirar, entendeu?
O ex-vendedor Diego de Almeida também morava no local desde o início de 2015. A ocupação foi o jeito que ele arranjou para conseguir ajudar a família, já que as vendas não estavam rendendo o suficiente para o sustento. Sem emprego há três meses, Diego não sabe para onde levar a namorada, grávida de oito meses e o filho de 11 anos.
Ah, na casa de vizinhos aqui, colheu nós, mas pelo menos, igual ele falou, né, essa noite dá pra colher, aí vocês têm que, amanhã a gente tem que já resolver sua vida, hoje no caso, né? Ah, eu tô pensando que é uma alternativa aqui, eu não sei ainda não, sem rumo mesmo. Quando eu vi chegando máquina, que é esse trem todo, que eu vi que eles não iam dar tempo mesmo mais de tirar, eu tirei o necessário, geladeira, fogão, sofá, a cama, foi o necessário que eu tirei, televisão, o resto ficou lá dentro, o resto quebrou tudo.
De acordo com as Brigadas Populares de Minas Gerais, já havia uma negociação em curso com o governo do estado para que os moradores desocupassem o local. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte não esperou o término das negociações e anunciou o despejo na última quinta-feira. Ontem, por volta das 6 da manhã, o Batalhão de Choque e a Cavalaria da Polícia Militar chegaram às ocupações para cumprir mandato judicial de reintegração de posse. Ainda segundo as Brigadas Populares de Minas Gerais, a prefeitura chegou a oferecer que os moradores das ocupações fossem para o Abrigo São Paulo, que fica no bairro 1º de Maio, região norte de BH, mas o abrigo não teria estrutura para receber as famílias. A informação seria de que esses espaços já estão funcionando quase com lotação máxima, que é de 200 pessoas. Acolhem apenas no período da noite e não tem quartos que alojem famílias juntas. A militante das Brigadas Populares, Isabela Miranda, reclama que a prefeitura nunca se propôs a negociar com os ocupantes.
Não, a negociação não teve negociação, na verdade, né? Era, na verdade, a prefeitura era obrigada a oferecer toda a estrutura para famílias. Assistente social para realocação escolar, abrigos, etc. A prefeitura comunicou que haviam vagas, por exemplo, em um abrigo, que era o Abrigo São Paulo, e a Promotoria de Direitos Humanos ligou para lá e ficamos sabendo ao longo do dia que não havia vagas. Então, não foi, na verdade, oferecido nada pela prefeitura nem pelo Estado. O que a gente conseguiu negociar ali, mais ou menos, é que as coisas das pessoas não fossem apreendidas, os materiais também não, e elas pudessem ir para onde elas queriam.
Segundo a prefeitura de BH, 4 pessoas foram encaminhadas para o Abrigo São Paulo e 149 foram encaminhadas para os locais de origem, Betim, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Contagem, e casas de familiares também. Por meio da assessoria de imprensa, o Executivo Municipal informou que toda a estrutura de abrigos do município está disponível para os moradores da ocupação e que a afirmação feita pelas Brigadas Populares de que a estrutura dos abrigos não pode comportar as famílias não corresponde à realidade dos fatos. Sobre a questão das negociações, a prefeitura afirmou que o despejo foi uma ordem judicial e que ordens judiciais precisam ser cumpridas. Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações.
Educação.
Interessados em financiar o curso de ensino superior pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem consultar a partir de hoje as vagas disponíveis no site do programa. As inscrições devem ser feitas de 24 a 29 de junho também pelo portal. Vão ser oferecidos 75 mil financiamentos. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e obtido 450 pontos na média das provas, além de ter tirado nota maior que zero na redação. Os candidatos precisam ainda ter renda familiar bruta de até 3 salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. O resultado será divulgado no dia 30. Mais informações no fiesseleção.mec.gov.br. Um projeto quer integrar alunos da rede municipal de Belo Horizonte com as obras do Complexo Arquitetônico da Pampulha, candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade. As informações com Lucas Negrisoli.
O projeto Educação Abraça Pampulha quer aproximar os alunos da rede municipal de ensino de Belo Horizonte do Complexo Arquitetônico, símbolo da cidade que pode se tornar Patrimônio Cultural da Humanidade declarado pela Unesco. Vão ser promovidos, por exemplo, concursos de desenhos, poesias e fotografias, além de visitas mensais a instituições culturais, ambientais e esportivas dentro do entorno da Lagoa. Durante o lançamento do projeto, na manhã de hoje, na Igreja de São Francisco de Assis, a secretária municipal de Educação, Sueli Baliza, contou que 4 mil alunos já são trazidos mensalmente para Pampulha por meio do projeto Circuito de Museus e que a partir de hoje todos os alunos da rede serão envolvidos nas atividades. A secretária, em seu pronunciamento, fala da importância do conjunto moderno da Pampulha para a cidade.
Aqui concorre a um título muito importante, Patrimônio da Humanidade. Aqui é um lugar especial de fato. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui firmando o nosso compromisso com Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, por meio da Belotur, de que nós estamos todos envolvidos com esse projeto, de fazer da Pampulha realmente aquilo que ela já é, esse grande marco para a nossa cidade, para o nosso estado, nosso país e para o mundo.
Com parte da investida, o projeto Um Olhar, Uma Luz, todos os anos promove um concurso de fotografias, terá como tema o conjunto moderno da Pampulha e projetos de produção cultural, de desenhos e poesias com a mesma temática serão realizados. A técnica do setor de gerência de educação integral, direitos humanos e cidadania da Secretaria de Educação Vanessa Barbosa de Araújo explica que as ações envolvem não somente a formação dos alunos, mas também a dos professores. Ela conta que já na próxima terça-feira, no dia 28, vai ser realizada a primeira formação, que conta com 150 inscritos, quando serão distribuídos uma cartilha sobre o conjunto moderno da Pampulha, sua cronologia e um mapa ilustrado. Vanessa lista outras ações previstas para o segundo semestre de 2016.
Teremos então, no decorrer do segundo semestre, uma campanha para que as crianças da educação infantil façam desenhos da Pampulha, as crianças do ensino fundamental e educação de jovens e adultos façam poesias sobre a Pampulha e todos também estão convidados a fazer fotografias. Todo esse acesso que será constituído, circulará pela cidade em forma de exposições itinerantes.
O conjunto moderno da Pampulha, que contempla a Igreja São Francisco de Assis, a Igrejinha da Pampulha, a Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha, o Yacht Tênis Clube e a Casa Kubitschek, foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e conta com paisagismo de Burle Marx e obras de Cândido Portinari. O secretário de Administração Regional da Pampulha, José Geraldo Prado, afirma que a relação dos alunos com a região pode incentivar a preservação do local.
A ideia é provocar as escolas, as pessoas, os alunos, para que a partir do tema da Pampulha, a partir do tema da cidade, e buscando pertencimento, integração, para que elas incorporem, né, no dia a dia delas, no pensar delas, a Pampulha, né? E fazendo isso, a gente acredita que a gente está incentivando a preservação desse mesmo patrimônio, né, que essas crianças, ao crescerem, elas ajudem a difundir, incentivar.
Os critérios da Unesco para que uma obra ganhe o caráter de Patrimônio Cultural da Humanidade exigem que o conjunto arquitetônico seja a representação do gênio criativo humano, que sejam originais e autênticas. A votação, que pode dar esse título ao conjunto moderno da Pampulha, está prevista para o dia 15 de julho em Istambul, na Turquia. E a candidatura já recebeu parecer positivo do órgão técnico da instituição. O projeto Educação Abraça Pampulha é uma parceria entre a Fundação Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Educação e com a Belotur. Repórter Lucas Negrisoli.
Agora, 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrizoli, Carlos Carmigliato, Patrícia Brandão e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.